logo a dar na televisão no dia 25 de manhã, assim, ao final da manhã, dos cravos, que era a flor da época, os cravos
nas
espingardas, os cravos nos canhões dos blindados. Bom, isso é uma imagem extraordinariamente forte.
Uhum.
E depois aquela mensagem que imediatamente se começa a ouvir sobre o movimento das Forças Armadas, que é a ligação entre o povo e as Forças Armadas, o povo na rua, que isso é indescritível, as imagens que foram transmitidas e aquilo que foi escrito e que foi dito nessa altura, do povo que invadiu as ruas. Bom, essas imagens, e todos os condimentos estavam, portanto, reunidos para fazer da Revolução de Abril em Portugal, vista aqui de França, uma revolução com uma dimensão romântica também muito grande. Eu acho que foi isso que foi talvez um aspecto fundamental que entusiasmou a grande intelectualidade francesa e que fez com que Portugal, nomeadamente no ano de 1975, fosse um lugar de destino, porque muita gente queria ir ver sur place a Revolução.
Sim, bom, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, podíamos continuar assim.
Outros,
José Rebelo, há quatro datas: 25 de abril de 1974, 28 de setembro de 1974, ao que parece um famoso jornalista desportivo teria sido encontrado, bom, isto é uma anedota, não é? Encontrado a conduzir uma carreta e no caixão estavam armas, dia 11 de março de 1975 e depois o 25 de novembro de 1975. Aí surge a chamada normalização,
sim,
entre aspas.
Entre aspas.
É? Mas enfim, o que é certo é que são datas que marcaram, uhum, realmente, não sei se é uma dualidade de poderes, aliás o subtítulo do seu livro, Du pouvoir populaire au pouvoir parlementaire.
Exatamente.
Porque ao mesmo tempo estas datas marcam, evidentemente, quem detém o poder, quem luta pelo poder.
Exato.
É aqui que se pode passar, de maneira que, bom, altos e baixos, há mesmo, chegamos a um momento dado, digamos que podemos dizer que estamos à beira da guerra civil. De maneira que acompanhar estes acontecimentos e compreender aquilo que se está a passar para um jornalista que está a seguir isto tudo, não é nada evidente, José Rebelo.
Pois, não é evidente, mas de alguma forma nós, eu digo nós porque estava integrado num grupo de jornalistas franceses e jornalistas de toda, havia um jornalista do L'Express, havia um jornalista do Nouvel Observateur, havia um jornalista de L'Humanité em Lisboa, dois que nessa altura trabalhavam para o Londres, em Lisboa,
em princípio, estávamos todos no Hotel Mundial, não é?
No Hotel Mundial. E os acontecimentos eram tantos, uhum, diariamente, que nenhum de nós os podia cobrir integralmente. Portanto, cada um dos jornalistas estava mais relacionado, havia um mais ligado à direita portuguesa, havia um mais ligado ao PS, havia outro com maiores ligações ao PC, havia alguém também com maiores ligações aos militares. Nós jantávamos todos os dias e trocava-se opiniões sobre o que se tinha visto nesse dia e aquilo que se iria fazer no dia seguinte. E, no fundo, depois cada um reunia informações dos colegas e trabalhava, acho que como entendia. Porque, bom, eu sou um teórico, enfim, sou sociólogo
da
informação. Portanto, também depois passei a analisar muito essas questões de um ponto de vista teórico, não é? Uma das questões que imediatamente se põe é a questão da objetividade da informação. E o que é interessante quando se fala da objetividade da informação é ver como é que um grupo de 10 ou 15 jornalistas de orientações políticas completamente diferentes, uhum, partiam das mesmas informações para redigir textos completamente diferentes também. Então qual era a objetividade? Cada um tinha a sua objetividade, não é? Mas essa questão das datas a que referiu, do 28 de setembro, do 11 de março, do 25 de novembro, mostra um aspecto muito importante do que se passou em Portugal. É que antes do 25 de abril, o 25 de abril não foi propriamente uma revolução levada a cabo por um grupo importante de militares que tinha um projeto político muito preciso para aplicar. Não. Naquele grupo de militares havia os objetivos mais diversos. Bom, havia, por um lado, militares altamente colocados, coronéis, generais e tudo isso, e que consideravam que o governo já não estava em condições de encontrar uma solução para a África, para as colónias africanas, uma solução que eles partilhavam, que era de uma independência relativa, de uma espécie de autonomia dentro de uma comunidade portuguesa. Um livro de António Spínola, Portugal e o Futuro, despertou esta, deu corpo a esta tendência que existia em alguns sectores das altas esferas militares. Depois há jovens militares que não veem o seu futuro, acham que não lhes é dado um caminho que eles lhes parece que mereciam para terem um futuro que eles ansiavam. Mas depois também há muitos desses jovens militares que são, digamos, teoricamente endoctrinados por aqueles militares que não são de carreira, que são milicianos, que vêm da universidade, a maior parte deles
já têm uma consciência política.
Ideologicamente situados à esquerda, e muitos então à extrema esquerda. Portanto, há no início militares de alta patente que tentam, digamos, organizar qualquer coisa de maneira a encontrar uma solução no quadro dessa autonomia relativa. Há jovens oficiais que pretendem progredir na carreira e que têm, portanto, objetivos corporatistas na sua reação em relação ao regime, e há militares já, com uma formação política avançada, que pretendem derrubar mesmo o regime. Portanto, no 25 de Abril, há uma espécie de compromisso entre estas diferentes correntes. Os militares mais jovens que pedem o apoio dos mais velhos, porque entendem que é preciso haver também coronéis e generais para dar legitimidade à sua própria ação. E os corporatistas que, os militares, enfim, os oficiais que reivindicam sobretudo uma melhoria da sua profissão, que pouco a pouco começam a pensar que a questão não está na sua profissão, a questão é mais vasta, a questão está no regime e que, portanto, é preciso abatê-lo. E depois os militares jovens, mas já, digamos, possuidores de uma cultura política profunda, que estão perfeitamente convencidos que o que é preciso é acabar com aquilo, sem saber muito bem que modelo seguir, sabendo aquilo que não queriam, não, que era o salazarismo.
José Rebelo, e há dois pontos essenciais, pelo menos eu ao ler os seus artigos, eu lembro, já lá vão 50 anos, de mandar a ter recu, porque não podemos analisar hoje aquilo que se passou, claro, em função daquilo, claro, que nós hoje pensamos. Mas enfim, há duas questões. É unidade sindical. Isso aí foi um primeiro
choque.
E depois foi o programa de política económica e social.
Sim.
Eu li, bom, isto está escrito por si, que é entre o capitalismo clássico e a coletivização. Ora, este programa foi adotado em 7 de fevereiro de 1965. De maneira que podemos dizer que aí, bom, aí aparecem, não digo as primeiras divergências, mas aí que futuro é que vamos dar à economia, finalmente? Bom, quando se fala de unidade sindical, temos de ter em questão a formação das comissões de trabalhadores, o controle operário, a autogestão, toda uma série de coisas que estavam a passar, e aí tem impressão que as discussões começaram a dizer para que regime é que vamos, não?
A unicidade sindical foi talvez a primeira expressão pública que a dado momento se começou a manifestar e a verificar num confronto político, sobretudo entre o Partido Socialista e o Partido Comunista. No fundo, o Partido Comunista era favorável à unicidade sindical, isto é, a uma única central sindical que centralizava toda a atividade central, em todos os sectores de atividade. O Partido Socialista, pelo contrário, era favorável à existência de mais do que uma central sindical. Foi aí que apareceu a carta aberta, a UGT e a CGTP. Bom, foi esta segunda posição, aliás, que vingou. E a CGTP não acabou por não ser a central única dos trabalhadores. Mas isto é o primeiro sinal que ocorre no início de 1965 dessa luta entre socialistas e comunistas que se ia intensificar extraordinariamente durante todo o ano de 1965.
E sobretudo a partir do mês de agosto, acho eu.
Mesmo antes, o caso República começou 19 de maio de 1965. O Programa Económico e Social, que era um programa dirigido por um grupo, elaborado por um grupo dirigido por um militar, que é o Ernesto Melo Antunes. Uhum. Bom, e disse bem, o programa procurava encontrar uma solução entre um certo coletivismo
soviética, entre aspas.
Não muito. Não era aquela centralização total soviética. Jogava... Havia uma espécie de mescla de poder do Estado com essas organizações de autogestão, essas comissões de autogestão, essas organizações que iam sendo criadas, enfim, com perfis muito diferentes e pelo país todo. Portanto, não era bem aquela centralização, digamos, cega, como se assistiu noutros países. Falava-se muito da influência de modelos latino-americanos, mas era uma espécie de um ponto de encontro entre esse modelo, que era um bocado vago. Eu, quando digo que não era uma centralização absoluta, não pretendia sê-lo. Mas também, o que é que era sem ser isso? Bom, e por outro lado, algumas era um espaço entre isso e outros modelos mais próximos de uma sociedade democrática tradicional, com livre iniciativa e tal. Só que, uma ou duas semanas depois da elaboração deste Programa Económico e Social, foi a tal data que fez referência há bocado, o 11 de março, uma tentativa de alguma desse sector militar que procurava uma independência relativa das colónias, que era liderada pelo general Spínola. Essa tentativa de golpe de Estado, como aliás a do 28 de setembro, foi derrotada. E cada vez que essas tentativas eram derrotadas, a situação política radicalizava-se à esquerda. Portanto, a seguir, quando vem o 11 de março, há a nacionalização de todo o sector financeiro, de todos os transportes e de todas as empresas que estão ligadas aos grupos financeiros que tinham importância nessa altura.
Os Mel, Champalimaud, isto.
Quase toda a comunicação social, bom, a televisão, nessa altura, só havia dois canais e eram públicos. Mas depois há jornais, há as estações de rádio e tudo isso. Fica um jornal, que é o Jornal República, um outro jornal, que é o Correio do Minho, de inspiração católica, uma emissora, a Rádio Renascença, também de inspiração católica, porque aquilo que o governo procurava evitar na altura era uma crise com a Igreja, porque todos eles eram conscientes do poder que a Igreja tinha junto à população portuguesa, por mais que ela se manifestasse na rua e erguesse bandeiras vermelhas, mas o catolicismo estava lá, fazia parte da raiz cultural
do norte de Portugal. José Rebelo, podemos acompanhar este faz um ano e meio, dois anos praticamente, porque algo que é importante, e o conselho aos nossos ouvintes, ler toda a parte respeitante ao Conselho da Revolução, que foi criado no dia 14 de março de 1975.
E que manifesta já essa radicalização do regime. É a partir desse momento, com a criação do Conselho da Revolução, que um sector das Forças Armadas passa a ter um órgão supremo de decisão política.
Sim, com efeito, eles têm poderes constituintes, o controle da atividade do governo, tem vastos poderes militares, continuar assim, mas o melhor há que ler, porque, bom, e também os artigos também temos um facsimile, para falar português, precisamente desses artigos, coisas interessantes que eu tinha. Recortes desses jornais, mas para Deus, mandei que vou comprá-los aqui. José Rebelo, vamos terminar. É o epílogo. A revolução possível e lúcida. Nada é que eu faço a pergunta, será que este título não está em contradição com o desenho da Plantu? O primeiro desenho é uma peixeira em 1970.
Está.
O segundo desenho está em 1974, aí são os militares, não sei, é, com os jornalistas a filmá-los. E depois, 1980, voltamos à peixeira.
Pois, vamos lá ver. Há também um objetivo no livro de não, enfim, de abrir vários caminhos. Uhum. E o fim abre esses caminhos. Há um artigo de 1982, que é aquele em que o Le Monde fala da dissolução do Conselho da Revolução, em que se fala, no fundo, é um artigo que revela uma certa amargura de todos aqueles que sonharam em fazer alguma coisa diferente. O que exatamente podia não saber, mas o que se queria fazer uma coisa diferente, uma democracia, mas que não fosse uma democracia representativa tradicional. Bom, é um fim das utopias, que há uma canção do José Maia Branco, que é o Eu Vim de Longe, que manifesta bem esse fim das utopias.
Eu vou passar no final desta entrevista.
Pronto. O desenho, a série de três desenhos do Plantu ilustra isso, que é no primeiro desenho. Eu sei, os turistas com a mala cheia de carimbos, já de idade, pessoas que o desenho mostra, vêm de um certo sector da burguesia, que vão a Portugal porque tem boas praias, porque o clima é agradável e tudo isso, e vão ver os monumentos, os Jerónimos, porque se falou muito nas descobertas, século XVI, XV, XVI, etc. Depois, a segunda fotografia, já não são esses turistas já de idade mais avançada e com a mala carregada de carimbos de hotéis, são jovens cabeludos com mochilas às costas, e que na frente deles, e quem eles saúdam, já não é Varina com a canasta à cabeça, são os jovens militares com os cravos ao peito. Bom, isto é a segunda fotografia. A terceira regressa ao início e são os mesmos turistas de idade avançada, com as malas de viagem, com os carrinhos dos hotéis, que olham, que admiram e que fotografam a Varina, tendo os Jerónimos ao fundo. Portanto, este conjunto de desenhos do Plantu revela essa espécie de nostalgia de alguma coisa que já acabou. Isto por um lado. Por outro lado, nós quisemos, terminámos o texto com uma expressão que refiro há bocado, que é uma expressão de Eduardo Lourenço, da Revolução Lúcida e Possível, que é uma, digamos, é a negação da utopia, é o reconhecimento da realidade, da realidade tal qual ela se nos impõe, e portanto que não podemos ir para além daquilo que é possível no contexto social. Portanto, há aí duas visões, e nós quisemos que essas visões estivessem sempre presentes no livro.
José Rebelo, obrigadíssimo, bem-haja, e 25 de Abril sempre.
Pá.
Obrigadíssimo.
Muito obrigado, meu.
Aqui chegou, quando o mês de maio começou, eu olhei para ti e então eu entendi, foi um sonho mau que já passou, foi um mau bocado que acabou. Esta viola numa mão, uma flor vermelha noutra mão, tinha um grande amor marcado pela dor, e quando a fronteira me abraçou, foi esta bagagem que encontrou. Chegar
nos dar. E então olhei à minha volta, vi tanta esperança andar à solta, que não hesitei, e os hinos que cantei foram frutos do meu coração, feitos de alegria e de paixão. A festa se estragou e o mês de novembro se vingou. Eu olhei para ti e então eu entendi, foi um sonho lindo que acabou. Houve aqui alguém que se enganou.
E voltamos aqui ao direto, José Maria Branco, ouvindo longe, eu vou para longe, mas vamos falar de outra coisa. São José de Mudar de Vida, Pedro Filólogo, boa tarde, obrigado por estar em direto connosco.
Boa tarde.
Ora, Pedro Filólogo, precisamente, São José de Mudar de Vida, a vida e a obra de José Maria Branco, a projeção vai ser no dia 4 de maio às 18 horas, onde no Cine Malraux de Bom Dia, 25 Cour de la République, tarifa única é 4 euros, nem mais nem mais, nem menos, queria dizer, com a presença de Pedro Filólogo. Talvez, resumidamente, relembramos precisamente este documentário, porque através da vida e da obra de José Mário Branco, finalmente em filigrama, aparece a luta contra o fascismo, aparece a resistência e, sobretudo, é também a nível da cultura que podemos ver a influência que pode ter a música e os poemas na modificação de uma situação, não é?
Sim, é um filme que já tem algum tempo, não é? Que se tinha estreado há 10 anos, no, após 40 anos de 25 de Abril, mas tem sido sempre para a personagem de José Mário Branco, para aquilo que ele representa, continua a ter vida, continua a ser projetado sempre, e é verdade que a França teve muita pouca visibilidade, e agora há esta oportunidade das pessoas virem a um ciclo de cinema que se está a organizar em Bom Dia, no Cinema Cinema Arrou, vai haver esta projeção no dia 4, seguida de uma conversa em presença dos realizadores, neste caso eu, e há um petit pouco que se organizará no fim. E depois, no dia 10 de maio, também vai haver a projeção do filme, de dois filmes, de José Vieira. Uhum. Dia 10 de maio vai ser às 18 horas, é uma sexta-feira. E donc José Vieira será presente aussi. Il signera son nouveau livre, futur dans. Bon, Souvenir d'un futur radieux, et il y aura aussi, voilà, une modalité de conversation avec les réalisateurs, il y aura deux films, donc c'est La photo déchirée, que certaines personnes connaissent déjà, et un court-métrage moins connu, qui s'intitule Les chants du déserteur.
C'est quoi exactement ce court-métrage?
C'est un court-métrage qu'il a fait il y a longtemps aussi, où il y avait des témoignages de Tina Flores et d'autres personnes qui ont autour de la chanson d'opposition au régime et à la guerre coloniale.
Ora, Pedro Filólogo, on enchaîne en français, c'est peut-être plus simple pour tout le monde. Et justement, Changer de vie, c'est un film qui a été diffusé au Portugal, donc il a tourné du nord au sud du Portugal, mais ça concerne la télé. Apparemment, la télé aurait passé un autre film et uniquement des petits extraits de Changer de vie qui a été co-réalisé, je m'excuse, par Nelson Guerrer et Pedro Filólogo. Un bonjour, un grand bonjour à Nelson. Justement, parce qu'apparemment, la télé portugaise avait du mal à comprendre qu'on puisse avoir un autre point de vue de la vie, de l'œuvre de José Mário Branco, qui était complètement différente chez eux, parce qu'ils sont au Portugal, et Pedro Filólogo, bon, il connaît la France, il vit la France, donc c'est un regard complètement différent par rapport à José Mário Branco.
Pour la télévision, c'est la version qui a été sortie à la télé, c'est une version plus courte, donc de 52 minutes. Elle a été faite pour intégrer une durée moins formatée de télévisuelle. Donc, ce n'est pas tout à fait le même film, hein. C'est pas du tout la même chose.
D'accord. Et mais le film, justement au Portugal, comment est-ce qu'il a été reçu? Parce que c'était, comme je dis, c'était un regard à l'extérieur. C'était par un regard de Portugais du Portugal. Les gens, ils sont interrogés parce que peut-être qu'ils voient pas la situation avant le 25 avril, après le 25 avril, le retour. Bon, je parle de Gemma Lebrun, de Serge Goudin et tant d'autres, Louis Chély, qui sont rentrés au Portugal, retournés au Portugal. Donc, ça a suscité des débats, des discussions?
Bien sûr, c'est un film qui a apporté quand même, déjà à l'époque, là, aujourd'hui, José Maria est très chanté, donc là, je suis au Portugal en ce moment, j'ai été ici pour le 25 avril cette année, et effectivement, tous les jeunes aujourd'hui, tous les jeunes qui s'intéressent un peu, ils connaissent José Maria Blanc, chantent José Maria Blanc. On a encore projeté les films hier dans une occupation. Donc tout ici continue. José Mal, il est vivant. Il est dans, je dirais même plus maintenant qu'avant. Le film, voilà, ça a servi à ça aussi. À faire connaître plus José Mal, à montrer bon, l'utilisation d'images d'archives de lui en France pendant son exil. Ça a aussi beaucoup touché des gens parce qu'effectivement, une chose c'est entendre parler, une autre chose au lire, puis une autre chose c'est voir. Les personnes comme elles étaient, comment elles s'habillaient, bon. Et donc, déjà, j'aime beaucoup ce film, mais il continue toujours de temps en temps. Il y a quelqu'un qui le demande encore pour, il y en a eu, là, encore au Portugal, récemment, 3 ou 4 projections, donc. Voilà, donc même 10 ans après, ça continue un film vivant.
Non, mais complètement. Parce que quand on parle de Gemma Lebrun au Portugal, il y a le GAC. Au groupe oui. Sans Contrôle. Mais parallèlement, il y a le fado, il y a toutes les orchestrations, tout le travail qu'il a fait Gemma Lebrun jusqu'au fado. Il y a des gens qui méconnaissent complètement. C'est la palette, c'est un truc incroyable, Gemma Lebrun.
Oui, bah, le fado, effectivement, il a beaucoup apporté au fado. Lui ne venait pas du tout, en tant que chanteur de Porto, ne venait pas du tout de la culture de fado. D'ailleurs, il s'y opposait même un peu.
Au début,
beaucoup,
oui.
Au début, quand il était en exil. Mais une fois qu'il a vécu à Lisbonne, qu'il a côtoyé les grands artistes de fado, lui-même s'est mis à composer. Et on peut dire que de nos jours, tous les grands artistes de fado ont voulu, de manière ou d'une autre, même si ça s'est pas fait tout le temps, travailler avec José Maria Lebrun pour qu'il leur fasse les arrangements. C'est le cas de Camenet, Marco Oliveira, Aldine Duarte,
Et tant d'autres.
Oui.
Mais Pedro Fidal, moi, parfois, j'ai peur des hommages, parce que en règle générale, ça arrive souvent, c'est pas en règle générale, ça arrive souvent, quand on fait des hommages, c'est un enterrement de première classe. À savoir, on fait un hommage à une personne, mais on oublie tout ce qu'elle a représenté, tout ce qu'elle a fait. Et surtout, bon, Gemma Lebrun, c'est la lutte contre le fascisme, hein, il faut pas l'oublier. Il n'y aura pas une tendance, quand on fait des hommages, de gommer la partie la plus importante, la vie de la personne?
Non, pour une seule raison, c'est que le film est fait pendant qu'elle est vivante et avec elle. Donc les choix sont faits ensemble. Ce qui fait que, donc nous mettons ce qui nous intéresse à nous en tant que réalisateurs, et ce qui est aussi convenable pour l'auteur-artiste. On demande toujours un avis s'il n'y aurait pas des choses qui pourraient être plus intéressantes, qui manqueraient. Dans le cas de José Mali, bon, il n'avait pas eu trop d'intervention là-dedans, il nous a laissé faire un peu, je vous fais confiance, faites comme vous trouvez faire le mieux. Effectivement, lui, il avait dit, José Mali, mais qu'est-ce que t'en penses? Il y a tout dedans, bien sûr qu'il y a jamais tout. Mais voilà, il trouvait que l'essentiel était là. Donc, bon, on n'a pas. Ce qu'on a gommé, c'est les années après ce film, les dernières 10 années, parce qu'il est décédé en 2019, un temps. Et donc, ces années-là, effectivement, avec tous les artistes de fado qui l'a accompagné, notamment le travail qu'il a fait avec Marco Durell, ça, on n'a pas pu aborder dans le film, parce que le film était déjà fait.
Bon, Pedro Fidal, tout à l'heure, vous avez parlé justement de la projection de Mudar de Vida. Ça a été le 25 avril. Et justement, alors, process révolutionnaire d'occupation en course, ça fait rappeler le Prague, ça. Mais enfin, au lieu du E, c'est un O. Justement, c'est occupé un bâtiment qui a été abandonné, justement, pour un nouveau centre social. Ça fait rappeler le 25 avril, hein, quand on a occupé les maisons vides, les commissions de moradores, etc., etc., 50 ans après.
Oui, ça fait penser surtout aux occupations qu'il y a eu aux années 90, parce qu'il y en a eu beaucoup aussi à ce moment-là. Il ne faut pas oublier que, bon, les villes sont devenues très chères. beaucoup de bâtiments sont vides et dans l'attente de la spéculation immobilière ne sert à rien. Et il est vivant, oui, heureusement, il y a des gens qui se disent qu'il faut donner de la vie à des endroits. Et pour le coup, donc, cette action est, elle est importante. Voilà.
Voilà, voilà, une petite référence, et je vais faire un petit coucou et merci d'avoir été en direct avec nous, Pedro Fidalgo, savoir avec le festival de BD à Beja, au sud du Portugal, dans la mesure, bon, non, pas que je vois ce reste. Là, on parle Dominique Grange. Ça va être projeté. Alors, parce qu'il faut dire, derrière ça, il y a une BD de notre cher Tardi. Et donc, le lien est fait entre le film et la BD. Hein.
Oui, exactement. Oui, ça sera en juin. Donc, enfin, on viendra à Beja présenter ce film. Ce sera le 7 juin au Pax Julia, le cinéma Pax Julia. Et voilà. Mais pour l'instant, là, c'est le 4 mai. Je vais m'aller blanc à 18h à Bondy.
Tout à fait, oui. Alors, Ciné Malraux de Bondy, 25 cours La République. Merci, Pedro.
Et allez, merci bon. À tous.
On va passer la bande-annonce de Changer de vie. Moudard de vie. Bon, j'arrête de chanter, autrement il va pleuvoir. Merci, Pedro.
Merci, bien. Merci.
Nos anos 20 do século do mesmo nome, para tentar deter o flagelo social da sífilis, que dizimava pobres e exércitos, o biólogo alemão Ehrlich fechou-se no laboratório. Tentou uma experiência e falhou. Tentou duas, falhou. Três, quatro, cinco, seis, falhou sempre. Até que conseguiu um tratamento. Chamou-se Tratamento Ehrlich 606. Mas ainda não conseguia curar a doença sem matar o doente. Então Ehrlich continuou. Mais uma, e outra, e outra. A cura, finalmente conseguida, chamou-se Ehrlich 914. Quantas vezes já tentamos nós mudar de vida,
mudar de vida,
mudar de vida.
Um extrato orquestrado precisamente para os braços da minha mãe, Pedro Brunhosa, e o coro Os Camponeses de Pias, e vamos precisamente até o Alentejo, andamos a passear em França, estivemos igualmente em Lisboa, descemos um bocadinho. António Lebre, boa tarde e muito obrigado por estar em direto connosco e desacordar alguns minutinhos.
Muito boa tarde, para si também. Muito obrigado por nos ouvir também.
Com certeza, coordenador do grupo de canta Os Camponeses de Pias. Ora, talvez vira o essencial, porque ao que parece o reconhecimento pela Unesco do canto alentejano ser o património imaterial, isto desde 2014, parece que dignificou o canto alentejano. Ele já tinha toda a sua dignidade, mas tem pessoa que em Portugal muita gente teve à espera, ou foi obrigada a reconhecer a dignidade do canto alentejano depois da Unesco o ter reconhecido também?
Sim, em parte sim, veio dar mais um esforço ao canto, veio dar mais peso. Sim, pois campo nas espias, nós, eu até costumo dizer em várias entrevistas, continuamos a fazer o mesmo trabalho que tínhamos a fazer. Com alguma projeção, com alguns palcos diferentes, sem dúvida. Também vamos estando com outro tipo de artistas, as exigências vão sendo maiores, mas acho que o canto alentejano tem capacidade para isso tudo. Ou seja, é tão diverso e tão um horizonte tão alargado que não precisa de estar só dentro da vitrine. Podemos cantar o canto puro e duro, que é o que nós temos, a nossa história rege por aí, mas também podemos abrir os horizontes a tudo aquilo que, aqueles projetos que podemos dar assim um bom palco ao canto, dar-lhe uma imagem, dar-lhe aquilo que o canto merece, que é ser mostrado ao mundo, e isso sim, o dote que foi dado pela Unesco, certamente lhe vai dar muito mais peso.
Ora, alguém de importante, bom, eu estou fora daí já há meio século, mas enfim, o que me dá a impressão é que a juventude alentejana tomou em mãos o canto, é como quem diz, há um património a defender, isso faz parte da vida dos montes no Alentejo, corresponde a uma realidade?
Sim, sem dúvida. Houve muitos grupos, inclusivamente, que o coordenador também de um, que eram os Mainantes, que são aqueles projetos que a gente sabe que os miúdos, na altura, interessaram-se pelo canto. Aliás, acho que o canto está dentro do alentejano. Não é hoje, é amanhã, é despertado. E nós, os jovens hoje em dia, sem dúvida, nos camponeses temos alguns jovens que vieram, transitaram dos Mainantes para os camponeses, e ainda lá estão. Certamente sei que daqui por mais 10 ou 12 anos, quando tiverem a vida devidamente estabilizada e quando tiverem todos organizados, os estudos acabados, a vida fixa, que vão voltar, porque tudo isso faz com que o canto vá sempre andando para a frente. Ou seja, os nossos vindores deixaram-nos, mas as gerações, ou seja, os antepassados deixaram-nos, os vindores irão dar a continuidade a isto. E foi o que aconteceu comigo, irá acontecer com estes jovens. E sem dúvida que foi muito importante eles perceberem que o canto é deles, é do Alentejo, mas já está no mundo, e isso abre um horizonte muito mais alargado.
Sim, mas António Lebre, no entanto há um problema enorme, a desertificação. Há o problema das velhas gerações, que nos vão deixando aos poucos e poucos, e quando se vê a situação económica de Portugal, mas mais concretamente no Alentejo, digamos que é um país, eu chamo o Alentejo, para mim é um país, ponto final, parágrafo, de maneira que parece, é uma parte de Portugal que é sacrificada, já o era e era amordaçada no tempo do fascismo,
exatamente.
De maneira que parece que há esse abandono, como se é verdade que o povo alentejo, tinha o costume de dizer, pelo menos sei o que eu digo, mais vale partir do que torcer, não, as árvores morrem de pé, quer dizer, o Alentejo é vítima disso tudo.
Sim, o Alentejo é vítima, sem dúvida que estamos, olha, neste momento, acabou de dizer uma situação que é mais que real, estamos a atravessar os 50 anos de Abril e isso veio fazer com que tivéssemos todos uma abertura muito grande. Mas sim, mas o Alentejo, sem dúvida, o Alentejo vai sendo desidentificado. Porquê? Porque não temos indústrias, não temos onde fixar os jovens, portanto, tudo isso faz com que eles tenham que sair dali. E o sair dali faz com que também nós, os efetivos dos grupos, levantando carenciados. Portanto, é todo este esta envolvência da desertificação e de não estabilizar grandes indústrias no Alentejo, que temos tanta área, mas continuamos a construir, continuamos a levar tudo para as grandes urbes, e aí, pronto, é aí que gera a economia, e nós, pronto, aqueles que vamos ficando, vamos vivendo da forma melhor que podemos, enraizados àquilo que, onde nascemos, mas sabemos que os jovens não os conseguimos prender. É impossível, tenho filhos, e isso irá acontecer sem dúvida quando acabarem os estudos, que não terão seguimento em Pias, não é? Portanto, tem que sair dali.
Mas, António Glebre, para terminar, ainda duas perguntas, peço desculpa. Mas, para já, o corte de Sobreiros. Eu lembro-me da região de Odmira, andei pelo rio Odmira acima, houve um incêndio, em vez de replantarem Sobreiros, plantaram eucaliptos. Hoje há empresas multinacionais, a começar pelos espanhóis, que compraram centenas de hectares no Alentejo. Significa, o que é que se está a passar nesse país? Um monte...
Pois, é isto mesmo que está a acontecer. Está a crescer uma parte de crescimento que existe no Alentejo neste momento, está gerida por culturas intensivas e super intensivas. Ou seja, deixou de haver isso mesmo que eu vou dizer, o corte do Sobreiro, o corte do Olival, ou passamos a mecanizar tudo. Se me disser que há emprego, há, sem dúvida. Não trabalhará ali na nossa zona, que eu não quero, porque há emprego. Mas sim, houve uma parte, uma paisagem que desapareceu, aquelas planícies que nós estávamos habituados a ver, pouco existem. Portanto, isso também faz com que, pronto, a parte económica estará acima de tudo, né? Isto é complicado.
Dizem que é o progresso, mas enfim, quando se vê os espanhóis que produzem os porcos portugueses e depois levam aquilo, chamam-lhe que pata negra, mas enfim, é outra história. Sem esquecer, exatamente, os salários, faz lembrar os trabalhadores agrícolas do Alentejo antes do 25 de Abril, tinham salários de miséria e só durante alguns meses no ano, e hoje vê-se a escravatura que há de muitos imigrantes. Mas enfim, para terminar, bom, temos encontro aqui marcado, António Lebre, no dia 8 de maio na sala do Olímpia, não é?
Olímpia, sim, será pela primeira vez o Cantalentejo irá pisar esse grande palco, essa grande sala, e nós estamos orgulhosos de pisá-la com o Pedro Brunhosa, que é um grande amigo, um homem que nos tem dado muito, temos crescido muito ao longo destes anos que estamos a trabalhar, com ele, com o Comitê Caviar, com a Sons em Trânsito, sem dúvida, que nos apoia em tudo aquilo que nós fazemos. Portanto, e é isto. Aproveitar também estes projetos para podermos dar ao mundo aquele canto que nós fazemos, aqueles que ainda resistimos cá. Portanto, o canto é uma forma de resistência, né? E ele só ele já é resistente, porque conseguimos ir aguentando com os detetives entre 24, 25 elementos por grupo, que é muito bom. Aqueles que ainda conseguem estar na terra e conseguem, não digo perder o tempo em prol do canto, mas sim levarem esse tempo da melhor forma e nunca deixarem perder aquilo que os nossos antepassados nos deram. E isso para mim é um grande orgulho, sem dúvida, mas também dizer-lhe que vamos estar dia 8 no Olímpico, mas também vamos estar em Sávio, numa população mais pequena, convidada pela Câmara de lá, foi através de Carlos Balbino, um cantador de Paris, que é português, também nos deu aí um grande apoio para a logística de ficarmos nessa cidade também. Portanto, isto é mais uma aventura que o canto vai passar. E estarmos em Paris, sim, onde ele foi enaltecido como Património Material da Humanidade, no ano em que estamos a atravessar o 10º aniversário, para nós é sem dúvida um grande orgulho.
Obrigadíssimo, António Lebre, coordenador do Grupo de Cantos Camponeses da Pias. Eu tenho o hábito de dizer, a ser alentejano é uma maneira de estar na vida.
Exatamente, é uma forma de ser e estar na vida.
Obrigadíssimo.
Um grande abraço para ti e até breve. Muito obrigado.
Obrigado igualmente ao Manuel Santos. Estamos a chegar ao termo desta emissão do dia 28 de Abril. E para a semana, as barreiras da passagem nível estão fechadas, meus amigos. Nem mais nem menos. Mas enfim, bom, bem-ajam. E nada melhor do que voltarmos a ouvir o Pedro Brunhosa e os camponeses da Bias, sobretudo que a voz que ouvem é de um rapaz que não deve ter mais 12 ou 13 anos. Extraordinário. Bem-ajam.
Da estrada, duas léguas de nada, não sei que força me mantém. É tão cinzenta amanhã e a saudade da mão, e o verão nunca mais vem. Quero ir para casa, embarcar num golfo de asa, pisar a terra em brasa. que a noite já aí me vem. Quero voltar para os braços da minha mãe. Quero voltar para os braços da minha mãe.
Um pouco de terra cheira a pinheiro e a serra.
Como se eu não valesse aquela noite à toa. Ninguém chega tão bem, ninguém faz como tu. Che, manda mensagem, responde aos meus áudios. Ao menos inventa e diz que não ligas depois. Sozinha não esquenta, minha cama foi feita pra dois. E quando chega a hora que a vontade aperta, eu vou, meu amor, te procurar. Se já não queres a minha cama, então deixa valer o perfume que eu ofereço a outra dama. E quando eu for beijar, eu deixo os olhos e te beijo. Beijo, beijo. Deixo os olhos e te beijo. Beijo, beijo.
Concede-me só mais um encontro. Prometo não falar em namoro. Nem sabe quando é que vamos nos ver. Quando é que é a nossa próxima vez? Imagina minha cama, minha cabila que te bebe. Responde, ao menos inventa e diz que me ligas depois. Sozinha não esquenta, minha cama foi feita pra dois. E quando chega a hora que a vontade aperta, eu vou, meu amor, te procurarei. Se já não queres a minha cama, então diz qual é o perfume que ofereço a outra dama. E quando eu a for beijar, eu fecho os olhos e te beijo. Beijo, beijo. Fecho os olhos e te beijo. Beijo, beijo.
Beijo, beijo, beijo.
Alfa, a
love you couldn't leak.
Você é luz, é raio, estrela e luar. Manhã de sol, meu iaia, meu ioiô. Você é assim e nunca meu não. Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. Você é assim e nunca meu não. Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. Me suja de carmim, me põe na boca o mel. Louca de amor, me chama de céu. Sai de mim, leva meu coração. Você é fogo, eu sou paixão. Você é luz,
você é luz,
é raio, estrela e luar. Manhã de sol, meu iaia, meu ioiô. Você é assim e nunca meu não. Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão.
Valeurs.
je suis moi, j'ai pas peur. Comme la fin du meilleur des mondes, un empire qui s'effondre. Je vendrais pas mon âme au diable pour voir personne à ma table. Ignorant de la fable, le démon et les flammes, je vendrais pas mon âme au diable. Je tomberais pas dans le panneau. Le démon et les flammes, je vendrais pas mon âme au diable. Je tomberais pas dans le panneau, à vivre ma vie par défaut. Plus d'amis, plus de frères, où tu brilles, où tu perds. Je tomberais pas dans le panneau, je laisserais personne sur le carreau. La galère se prend des râteaux. Quand on rêve à plusieurs, c'est qu'on devient meilleur. Je laisserais personne sur le carreau.
Rádio que nos liga.
Ei, não te via há tanto tempo. Estás diferente. Ei, tu continuas com o mesmo sorriso, o olhar sentido. Eu não sei o que fazer só para te ter. Para ti foi só um olá. Estás diferente, mas eu sinto o mesmo. Queria ter-te amado. Seguiste o teu caminho, ando perdido, mas sei que me custa aceitar. Só o tempo vai curar. Eu não sei o que fazer só para te ter. Para ti foi só um olá. Estás diferente, mas eu sinto o mesmo. Queria ter-te amado. Sinto o mesmo. Queria ter-te amado.